Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Braz do Bug Pop e Jurassic Park é a forma correta de um bilionário gastar o dinheiro.
Aqui é o Daniel e eu não poupei despesas para participar desse podcast.
Aqui é o Kinkas, o misantropo camarada, e a natureza sempre dá um jeito.
Muito bem, hoje vamos falar sobre os 30 anos de Jurassic Park, esse filme que marcou gerações e gerações. Sim, meus amigos, o Kinkas tinha vários dinossauros no tempo áureo. Tudo isso depois da vinheta. Dançando boogie, 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 bye.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
É, o Kinkas assistiu isso no cinema?
Eu não assisti no cinema. Porque tinha. Naquela época se respeitava a faixa etária. Ah. E eu não podia, né?
Tinha 12 aninhos. 12 AC, né?
É. Tinha... 12 AC.
Pra mim só tinha. Só tinha um imprevisto pra mim assistir esse filme que ainda não tinha nascido ainda.
Não, assim, cara, é porque. Assim. Cinema, como é que a gente sabia que tinha um filme em cartaz? Era no jornal, cara. Eu tinha que comprar o jornal e tinha uma parte no jornal, uma seção que mostrava o que estava em cartaz no cinema.
A crítica, internet. Até bem pouco tempo atrás, tinha uma coluna chamada Coluna 7. Eu nunca entendi por que esse nome, Coluna 7, falava de cinema. Mas... coisas da crítica.
É, porque o 7 é o 7 de filmagem, né? É referente ao 7 de filmagem. Tinha uma revista antiga chamada 7, Cinema e Vídeo. E era como se fosse os blogs de hoje em dia, né? Os sites de entretenimento estão lá. Eu lembro que a última set que foi publicada foi em 2008 e na sua capa tinha o Homem de Ferro.
Olha aí.
Eu acho que foi a última revista set publicada. Depois, não sei, pelo menos a revista física ela não existe mais, né?
Uma parada que eu achava bem engraçada é a forma como o filme começava, literalmente, né? Porque era um bando de situações aleatórias. É meio que você começava a parte dos historiadores lá, dos arqueólogos, genesistas, né? Todos eles da maneira mais bizarra possível, né? Por exemplo, o cara lá...
Tipo, nunca que o arqueólogo faz uma coisa daquela. Aliás, arqueólogo não, gente. Vamos ser acadêmicos aqui, tá? Quem mexe com ossos de dinossauro é o paleontólogo.
Paleontólogo.
Tá? Nós já falamos de arqueólogo, que foi Indiana Jones. Paleontólogo que mexe com dinossauros. Tá?
Jack Chan, ele não é um... Ele é um arqueólogo.
É. Ele invade túmulos.
Mas ainda assim, o filme de 1993, ele é baseado no filme homônimo de Michael Crichton, publicado em 1990. Mais uma vez, mais uma vez, o Steven Spielberg mostrando aí que não é fácil criar, mas é fácil sim fazer uma boa adaptação, né?
E podemos dizer que é uma ótima adaptação, tá? Inclusive, o CGI envelheceu otimamente,
sim.
Tá?
Sim.
Tem CGI de 2023 que não chega aos pés de Jurassic Park. Flash!
Os caras não conseguiram tirar um bigode há tantos anos atrás, tu acha que.
Conseguiram tirar um bigode.
Porra.
Tem um detalhe por trás dos efeitos cinematográficos do filme. Ele é uma mistura de stop motion e o CGI. Então, boa parte do filme tem a textura que deveria ter, né? Diferente do que a gente encontra hoje nos cinemas.
Na verdade, quando tu fala stop motion, na verdade é animatrônico.
Não, stop motion mesmo. Tem uma parte, todo o trabalho de fazer foto por foto. Fora os animatrônicos em tamanho real, que tiveram vários problemas até pelo fato de não poderem olhar e tudo mais, e seria muito caro, né? Mas também teve todo esse cuidado que a gente tem hoje, um filme que envelheceu muito bem.
Inclusive aquele pequeno cocô que o Alan Grant acaba tropeçando sem querer, é um cocô 100% real. Tiveram que reunir várias vacas pra fazer aquele cocôzão lá. A história do Jurassic Park, ela se passa numa ilha fictícia no meio da Costa Rica, onde o magnata, claro, na época não existia submarino, para eles estarem fazendo algazarras no fundo do mar.
Meu dinheiro, o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou fazer alguma coisa que possa botar
gente. Já tem gente
vida?
Gastando com futebol? Não. Então o que, que eu vou fazer?
A coisa mais acertada, tá?
E aí esse bilionário magnata, ele acaba criando um parque temático, né? Que venhamos e convenhamos, é ali só uma forma dele continuar a ganhar dinheiro. Só que é um parque temático um pouquinho diferente, com animais um tanto quanto selvagens. Ele organizou todo esse parque para que tivessem dinossauros, a partir de clone extraído de um mosquito preservado em um ambar. Não vou mentir aqui, não vou ser canalha. Não me convenceu, porque como é que o DNA... Cara, essa parada de mosquitinho preservado em ambar me pegou muito, mano.
Mas sabe por quê, cara? Porque o contexto da época... Acho que não tinha um ano que tinham clonado uma ovelha, sabe? Era uma época que a ciência tava avançando, cara, sabe? A gente tava com a Estação Espacial Internacional, tava clonando ovelha. Aí, hoje em dia, a gente tem que convencer as pessoas que a Terra não é plana, entendeu? Então, assim, naquela época, a ciência tava avançando. Então, tava em voga o código genético, né? Se eu não me engano, foi na época que conseguiram mapear todo o genoma, alguma coisa assim.
E então, aí veio uma outra parada também, né? Que revolucionou a história científica, que foi a novela O Clone. Por que não lembrar de O Clone?
Maldito doutor Albieri.
Albieri, olha aí. Porra, quem nunca?
De repente esse John Hammond era o Albieri.
Porra, multiverso da loucura.
Quem assistiu o Kubanacan, agora que você falou multiverso, quem assistiu o Kubanacan sabe qual é o verdadeiro multiverso da loucura.
Porra, pescador parrudo, descobrindo que no fim das contas ele era filho dele. Caralho, foda. Caralho. Mas esse parque, ele acaba sendo visitado por especialistas convidados para dar início a isso tudo. Eu não me lembro se são filhos do paleontólogo ou se são sobrinhos dele que vão lá para...
São netos.
Não. Ah, tá. É neto do magnata, né?
Uhum.
E aí, vamos fazer uma visitinha aqui, vamos avaliar a segurança e ver se o projeto vai dar tudo certo. Aí é quando a parada vai de mal a pior, né?
É o seguinte, gente. O magnata é como se fosse o Zack Snyder. Jurassic Park é como se fosse os filmes do Zack Snyder. Os especialistas é como se fosse o script. E aí ele fala assim, vem ver meu filme foda. Aí o script chega lá, isso aqui vai dar merda. E deu merda. É isso.
Ah, por um momento eu achei que tu fosse falar que as lanchas são como jet skis.
as jet skis são como motos.
E aí tem uma série de situações um tanto quanto anormais. É chuva, se eu não me engano, o gerador não consegue produzir energia suficiente. E aí acaba acontecendo uma sobrecarga.
Não,
e aí
posso corrigir?
O gordinho
é porque é o seguinte, ele desativa o sistema de segurança para poder sair com uma amostra. Com várias amostras, na verdade, né? Para um parque concorrente. E ele desativa, vai desativar por 10 minutos, só que ele se perde. Perde no caminho por causa da chuva, cai com o carro, tem que sair do carro e ele é atacado por uma das atrações do parque, né? E aí ele não volta pra reativar o sistema. Né?
Mas é engraçado que durante todas as suas mais de 2 horas de filme, ele tem várias emoções, né, cara?
Olha, a gente tem que lembrar que nesse filme tem o lendário, o Samuel Jackson está nesse filme.
Sim, eu ia falar dele.
Só nesse filme tem o Nick Fury, tem o Grão-Mestre e tem o Odin da peça de teatro lá do Thor 2.
É verdade, né?
Da peça de teatro lá. Agora, sabe o que significa, gente? Sabe o que isso significa? Nada. Que é Hollywood. Os atores são contratados. Aí fazem vários trabalhos. É isso.
Outro detalhe também que como a construção dessas coisas vão acontecendo, né? Porque a princípio, quando a gente vê aquela situação daquele cientista lá, do técnico de TI, conversando com o cara lá no meio da praia e tal, ele dizendo, tá tudo certo, não, tá comigo e tal.
O cara agoniado, né? Então, alguém pode estar vendo a gente, rindo, bicho. Ah, eu tô adorando isso aqui.
E assim, como todo, até o final do filme, tudo é muito bem construído. É uma passada leve na câmera, em determinado local. É a câmera que vai fazendo a dimensão de o tanto de parede que os caras têm que andar, caso subir, pra no finalzinho pegar um choquezinho, né? Uns 220 no meio da lapa do dedo.
Pô, cara, e ficar inteiro, entendeu, gente? Eu sou técnico no meu trabalho. Você pega um choque daquele e você soltar do negócio, você não ficar grudado, você não vai mais ter suas mãos, tá? Só pra esclarecer, você não vai ficar só... primeiro que você não vai ser arremessado como o moleque foi. ia grudar na grade lá. E a calpia ia carbonizar suas mãos ali. E se você sobrevivesse, você só não ia mais ter. Você ia virar uma menina super poderosa.
Eu ia comentar assim, pô, mas aí a gente tá falando de um parque que tem dinossauros. O choque é o menor
não,
do problema.
Não, pois é.
Só que assim, tipo, ele é tão
quando
real.
Quando a gente fica velho, a gente começa a ficar vendo essas coisas. Quando a gente é mais novo, a gente só curte.
E assim, é uma parada que entra muito nessa controvérsia, porque o filme ele bate recorde porque todas as pessoas que estavam assistindo imaginavam que realmente podia se haver essa questão dos dinossauros realmente existir. Tanto é que até hoje tem gente que faz montagem, faz um monte de coisa assim, e o pessoal vai acreditando, né? Só que
eu acho sensacional aqueles caras que botam aquelas roupas. Não aquela zoada, tem ar, mas aquela que é uma reprodução mesmo do dinossauro, do Velociraptor e tal. Só que assim, se tu olhar pras pernas, tu vê que é um cara que tá manipulando. Tu vê as pernas do cara. Só que assim, como você não vai prestar atenção nas pernas, você olha primeiro a cabeça do bicho lá. Então o cara anda na rua e encurrala o pessoal nas esquinas, né? O pessoal sai correndo. Eu acho muito legal esses vídeos.
E Daniel, como foi teu primeiro contato com o Jurassic Park?
Eu acho que eu não me lembro de... Mas com certeza tem uma ideia de que
eu assisti. Tava andando na rua, quando eu olhei, estava no cinema.
Não, eu acredito que tenha sido pela televisão, porque pela minha idade, né? Eu não devo ter assistido no cinema, claramente. E também por DVD ainda era difícil na época, então com certeza eu devo ter assistido aí na sessão da tarde, alguma coisa assim, um domingão. Reassistindo o filme pro podcast, eu percebi o quanto ele tem cenas de... Ele é contemplativo, ele tem várias cenas longas, diálogos e tudo mais, e ele não corta o filme. São 2 horas de filme que ele não poupou o esforço para que as pessoas dialogassem no filme. Então, tem muitas cenas de plano aberto, com vários diálogos e conversas que ficaram nas nossas memórias, né? Tem várias coisas que os personagens conversaram entre si.
Mas essa é uma característica do Steven Spielberg, né, cara? Tipo assim, ele acaba contemplando tudo aquilo que ele tá fazendo. Isso eu acho muito foda. E...
Mas Carlos... O livro ser bom também ajuda.
O livro e o filme foram lançados quase ao mesmo tempo.
3 aninhos de diferença. Mas...
Não, ele foi relançado no mesmo ano que o filme foi lançado. De novo.
Eu lembro que o Jurassic Park, ele sofreu um fenômeno que não era comum no Brasil, que é quando lança no cinema... Tinha um delay até lançar na TV. Então, assim, lançou no cinema, depois que saiu de cartaz, ele foi pra TV. Ele não ficou muito tempo. Geralmente tinha um delay de 1 ano, 2 anos. Só que ele já saiu de cartaz, foda-se as locadoras. Já foi saindo na TV. Fantástico, fez vários programas só falando do filme. Era pra enjoar, né? Mas não enjoou. A galera se amarrou.
O meu primeiro contato com o filme foi através de um VHS, cara. Só que não era o VHS colecionável, era o VHS de aluguel, né? Ainda assim, porra, cara,
E a capa do VHS era foda, bicho.
A do colecionável,
ele era feito em, ele era feito em relevo.
E aí tinha aquela... A logo do filme bem centralizada, né? Na parte de cima. Uhum. Porra, a logo é muito bonita também. E, cara, quando eu assisti, porra, bicho, eu sou uma pessoa que sou admirado pela época. Não, é época jurássica, né? Porque, como nós sabemos e estudamos.
Não, como nós sabemos e estudamos, os dinossauros do filme não são do período jurássico. Mas ninguém tá ligando.
Mas vida que segue.
Eles são do período triássico, tá, gente? Só pra. Bug pop é cultura, tá?
A ideia de que ele tenta sustentar que os dinossauros são mais parecidos com aves e isso foi tirado como piada durante o filme, foi bem engraçado.
O pior foi porque, assim, anos depois, né, todos os estudos apontavam que os dinossauros tinham pênis. Só que no imaginário popular, todo mundo imaginava ele como répteis, como no filme. Ou seja, uma geração toda imagina, teve toda uma concordância não verbalizada de que os dinossauros são mais parecidos com répteis do que com o que realmente são, né? Com asas e tudo mais aí, porra. E é
Inclusive foi alguém que falou, eu lembro que alguém discutindo comigo na escola falou: ah, mas não tem condições de ser ave, os dinossauros tinham dentes. Eu falei: tu já viu um pato? Já viu um pato perto?
Você
chegou perto de um pato? Pois é. Mas o pato tem, pô, um dente serrilhado, cara. Vai tomando cu, aquele bicho é uma máquina assim. Ele te persegue, igual um dinossauro.
Para o azar dele, ele é menor do que meu braço, né?
É, pois é. Mas a bicada do pato dói.
Então, esse tipo de coisa que vai marcando uma geração, né, cara? E já são 30 anos. Uhum. E tenho certeza, o Daniel, que assiste mais recentemente, deve ter tido a sensação de que os dinossauros existem. Assim como 30 anos atrás, as pessoas que estavam assistindo no cinema também tiveram essa mesmíssima impressão.
Cara, 2 vezes 30 é 20.
O quê?
O Carlos não tá acertando uma hoje.
Tu falou 2 vezes que eram 30 anos e são 20.
20 anos?
20 do quê?
É, de 93.
Pois é. Então, 93 mais 10, 2003. Mais 20... 2023, 30 anos.
É mesmo? Caraca, eu pensei que era 20 só. Nossa,
Luba, esse título, a gente se vê por aqui.
E é isso aí. Por hoje é. E agora vamos pra revisão.
Não prestei atenção nisso, foi mal.
Tudo bem.
Ainda estragou o time do... Bom, mas entre os dinossauros que eles aparecem lá sendo os mais perigosos, estão o Velociraptors, né? Uhum. Então, e claro, o Tiranossauro
Rex. Que inclusive, Carlos, tem uma introdução foda do Sunil falando sobre como o Velociraptor é foda, é o predador foda, maior predador, não sei o quê, o cara é inteligente, ele embosca e tal. E aí tu assiste o filme, duas crianças derrotam o Velociraptor com uma panela.
Porque na época deles não tinham panela.
Porque não tinham. Aí o Newton Neves. Porque não tinha panela Tramontina? Tramontina te ajuda a derrotar os dinossauros. Tramontina, paga nós.
Eles não são bons contra panelas, mas são bons contra maçanetas. Aprenderam até a abrir porta.
Aprenderam a abrir porta, cara. Vai tomar no cu.
Esse aí foi sacanagem.
Mas é engraçado como teve toda essa construção dos Velociraptors serem os bambambãs, pra no último minuto aparecer o Tiranossauro Rex e acabou.
Pois tudo. Porque assim, o Tiranossauro ele aparece em dois momentos. Em um ele é insinuado, que é no início, né? Que todo mundo, caralho, o Tiranossauro, não sei o que.
E some vaca, e some bezerro.
Pois é. Aí, beleza. E aí tem a cena foda lá do carro capotado, né? Na chuva, que o Tiranossauro vem olhar, que ele come um cara que tava cagando, né? Aliás, não, ele não tava cagando, ele tinha fugido e se escondeu no banheiro.
Péssimo momento pra morrer, né? Que aí ninguém vai lembrar que ele tava se escondendo. O pessoal dizendo assim, porra.
Pois é.
Tá vendo?
E tipo assim,
esse aí cagou trabalhando.
Não, é foda assim, que o Tiranossauro ele come a parte de cima do banheiro, o banheiro abre todo, e aí o Tiranossauro tá lá. Ele tá a uma distância alto, assim, demoraria pra ele encostar no cara. Só que o cara tá sentado na privada gritando. Tipo, meu amigo, não tem mais parede? Corre! Sabe? Corre! Não tem por que tu ficar sentado na privada olhando
o
bicho.
A menos que ele não quisesse escorregar, né? Porque o que ele tinha de fazer já tava no meio das pernas. Então.
Já tava sentado lá.
Momentos antes de ele correr pro banheiro com medo, ele tava dentro do carro com as crianças. Duas crianças. Aí, no ato de coragem, ele sai correndo e deixa as duas crianças presas dentro do carro pra ser comida pelo tiranossauro.
Alguém tem que se sacrificar, né, irmão?
Não são meus filhos. Olha só, gente, vocês estão julgando mal o cara. Ele saiu pra atrair o dinossauro pra ele, pra salvar as crianças.
Por falar nessa primeira trilogia, tá igual o Star Wars, né? A trilogia antiga. É engraçado porque o Tiranossauro Rex, ele termina o primeiro filme como fodão e já começa o segundo filme nefado, né?
Pois é, no segundo filme já mostra um que era maior.
Que era maior do que ele.
Que era mais foda que ele. E no terceiro, um mais foda que o outro, né? Que é o Carnotauro, né? No terceiro é o Carnossauro.
E aí você fica assim, pô, mas ele não era foda? Ele não era fodão?
Pois é. É Dragon Ball, essa porra?
Né? Todo mundo aparece maior, muito maior do que antes.
É, aí veio o filme do Chris Pratt e a gente descobre que não era Dragon Ball, era Digimon.
Todas as grades, né? Tudo que tava cercando os dinossauros começam a ser desativado. Essa ilha na Costa Rica vira um pandemônio, né? E de alguma forma os caras conseguem sair de lá. Começa pelo doutor...
O doutor Hammond parece que ele escapa, ele não morre lá. Ele consegue escapar.
É, acho que todos do principal, né?
O Malcolm. O Sam Raimi, o Jeff Goldblum.
É o Malcolm, doutor Malcolm.
Eu esqueci.
Ellen. O mais engraçado, bicho, é porque...
A Laura Dern.
Tipo, o dinossauro tá ali a 2 centímetros dos caras. E ele desesperado, o Malco para tudo que ele tá fazendo, doutor Malco, para tudo pra dar uma cantada na Ellen.
Eu não julgo, eu faria o mesmo.
Ele passa o filme todinho, cara. Ele passa o filme todinho dando em cima da mulher.
Baita. Cara, até o Samuel Jackson morre nessa, que tem uma hora que ele vai acionar o sistema, aí a Laura Dern, ela entra na casa de energia. Lá, a cena não tá mostrando o Samuel Jackson, mostra o braço dele. Aí ela chega e encosta no braço dele. Ai, ainda bem que eu te encontrei. Aí a cena vai passando pro lado, tu percebe que é só o braço dele que tá lá pendurado na parede, cara. Puta que pariu. Mas, é puta merda.
Mas o Dr. Malcolm, né? O Jeff Goldblum, ele nada é a mesma coisa ali, né, cara?
Que ali ele quebra a perna, né? No início ele quebra a perna.
Mas assim, viemos e convenhamos, o cara tem quase 2 metros de altura. Pra chamar a atenção de um dinossauro, irmão, é daqui pra ali, então assim.
Porra. Eu acho bacana que ele é o primeiro cara. Todo mundo tá. O velhinho apresenta o parque e tal. Leva o pessoal no laboratório pra ver tudo. E aí todo mundo, ah, oh, maravilha, que foda. Aí ele.
Tem um nascimento lá, né?
Tem um nascimento. E aí o cara, ele é o único que fala, cara, isso vai dar merda, bicho.
E aí estão todos eles encantados lá com o ovinho quebrando, a chocadeira.
Vocês não fazem ideia do potencial que isso tem pra dar merda?
Tem uma hora que ele vê que o carro não tá funcionando e perdeu a energia. Aí ele fala pra câmera, né? Fala com o Dr. Hammond lá. É, aí o velho fala assim, eu odeio esse cara.
Muito é. Engraçado. Olha aí, eu falei.
É. E o engraçado é que ele anda pra cima e pra baixo com o outro ambar, né?
É assim, é, não, é o ambar original. Eles tiraram, porque na bengala do velho é o ambar original. Eles tiraram o código genético do sangue lá que tava no mosquito, né? Que o mosquito não digeriu, né? Ele entrou
e
no
ambar.
E ali
a gente tem a apresentação da primeira Alexa, né?
Primeira Alexa.
Que é uma assistente virtual e vai contando toda a história, como foi feita todas as... como foram feitos os estudos, como foram feitos os desenvolvimentos e o quanto tudo isso foi gasto. E o velhinho lá se achando, né? Não, é...
Aí, filho da puta, tomara que esteja no seguro.
Ainda assim é melhor do que ter ido pro submarino.
Ele passa o filme todinho falando que ele não poupou esforço, mas se ele tivesse pagado direito o gol pro...
o esquema de... Tivesse... pra outra empresa, se ele tivesse, né? Se ele tivesse pago o RH direito pra fazer a seleção boa ali... Pô, o gordinho já fez merda nas outras empresas. Não é possível que ele deixou pra fazer merda na primeira vez que ele entrou naquela empresa.
No meio dessa confusão toda, se ainda sobressai os dinossauros. É engraçado que, por exemplo, boa parte dos filmes que hoje em dia necessitam de CGI, necessitam de ter uma figura mais fantasiosa, geralmente ou a gente vê bem pouco, tendenciosamente a gente costuma ver pouco, ou ele é deixado pro final pra mostrar que realmente ali valeu alguma coisa. Só que esse filme, ele tem dinossauro do início ao fim. Tem as questões do aspecto de alta tecnologia, né? Que são os assistentes, que são as chocadeiras.
Carro elétrico.
Então, assim, é interessante a gente ver que há 30 anos atrás, como as pessoas imaginavam, poderia acontecer tudo aquilo. E em 30 anos, o quão de filme ruim nós tivemos. Né? Que, tipo assim, com coisas e talvez com orçamentos muito maiores do que o próprio filme, né?
Ah, com certeza. E assim, com tecnologia mais avançada que na época do filme. E não conseguem fazer uma parada melhor. Né? Se você for reassistir o filme, tenta pegar uma versão anterior, tá? Caso pegue uma versão remasterizada, pega uma versão anterior pra ver, não envelheceu ruim, sabe? Os dinossauros ainda te convencem. Tu não percebe a inserção das imagens. Então, ainda é envolvente.
Permita-me, senhor King. E a música também é muito foda.
John Williams, né? Eu tô enganado.
É, John Williams. Cara.
John Williams, cara. Porra, esse filho da puta, se ele assoviar peidando, vai sair bonito.
É engraçado porque desde o primeiro momento a gente tem o contato com os personagens e logo depois com os dinossauros, nessa ordem, né? E aí a música, ela vai se tornando crescente, ela vai se tornando especial, ela vai se tornando épica. E aí toda parte do filme que tem algo heróico, que tem algo épico, a musiquinha toca. E isso é muito marcante, cara. E é uma música que ela tem um teor épico, né, cara? Porra, isso é demais.
E são duas melodias que uma toca quando eles veem os dinossauros pela primeira vez. E inclusive até... Tem até aquela paródia da flauta desafinada, né? Tem a trilha mesmo do filme, que toca quando eles estão saindo fora da ilha, né? A ilha tá lá e fala, não, cara, essa ilha aqui não foi nossa, não, é deles.
Fudido mesmo ficaram os dinossauros, né, velho? Convenhamos. A humanidade ia se fuder de um jeito ou de outro, mas, pô, os dinossauros estavam lá extintos, cumprindo, já tinham cumprido... Boa, como diria o... Já tinham cumprido sua missão na terrestre. Porra, já tava de boa, aí o pessoal ressuscitou eles pra deixar eles num cubículo.
Quer dizer, não, o que aconteceu foi o que acontece com quem gosta de dizer que é mãe de pet. Não tô falando que todo mundo é assim, tá, gente? Tem aquele pessoal que não tem preparo emocional pra criar um bicho. Então, assim, opa, eu não quero mais, aí abandona. E o velho fez. Ele fez um monte de pet. Criou um monte de pet e deixou lá na ilha.
Pô, mas a carinha dele também de... Quando ele volta é foda, né? Quando ele tá no helicóptero voltando.
Voltando? Ah, não, saindo da ilha, né?
Saindo da ilha. Voltando
claro,
pra...
claro que a cara dele tá daquele jeito. Ele não poupou despesas. Ele fez um parque pra ganhar milhões e não cobrou ingresso nem dos 5 caras que foram lá.
Criado o T-Rex... E o Velociraptor era um perigo pra eles. Como é que ele ia domesticar?
Porque ele criou
o bicho. Eles mexiam com genética. Eles podiam criar um tiranossauro sem dente, viu?
Porra, então um mini dinossauro, irmão. Uma fazendinha de dinossauro. Que coubesse na fazer... palma da sua mão, porra.
Ele podia fazer aquele dinossauro do meme lá. Ele não ia morder ninguém. Pois é, ou então fazer um dinossauro roxo gigante que ia falar que amava todo mundo.
Você me ama.
Como é que é?
Pô, bicho, eu tô muito puto, cara, que eu fui no trabalho, fui num evento do trabalho, e fui com uma camisa social, peguei a primeira camisa social que eu tinha aqui em casa e fui. É uma camisa lilás. Quando eu chego lá, não começo a cantar a porra dessa música, bicho.
Amo todo você. Dia. Você me ama.
Olha o Barney. Filhos da puta. Nunca mais vou usar essa camisa. Vou queimar essa camisa, cara. Vou tomar no cu.
Pô, muito bem. Então, quanto eu tropeço num streaming e assisto ao filme, por favor, fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Assim como o momento jabá.
Aqui é o Daniel e eu queria agradecer pela participação, por ter falado desse filme que com certeza traz aquela emoção, uma diversão ao assistir um filme cheio de aventura e tensão.
Pois é, gente, eu também quero agradecer por me chamar, na falta de um convidado melhor, né? Ele me chamou. Então, então assim, é bom, assistam, tá, porque é uma época em que filmes bons tinham continuações. Hoje em dia, parece qualquer merda tem continuação, mas naquela época o filme tinha continuação, se fosse bom. E não me procure nas redes sociais.
Quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, tanto o Daniel quanto o Quincas. Bobeou, o cara tá gravando a rodo. Lembrando que se você gostou também do nosso episódio e quer nos acompanhar, vá até o nosso YouTube, Bug Play Oficial, ou então nos siga no Instagram ou no TikTok. Basta nos procurar por _BugPop. A todos vocês, nosso muito obrigado, valeu aos convidados e até a próxima. Craig, pode encerrar.
Máquina de solda do Daniel.
Máquina de solda do Daniel. Tá soldando o que sobrou do dinossauro Rex.
Ele tá fazendo uma grade pra se proteger dos dinossauros.